Graça, amor e paz, irmãos. Paz do Senhor, irmãos. Louva a Deus por esta oportunidade, pelo privilégio de poder estar aqui hoje, participando desse momento tão especial. Esse momento onde nós estamos celebrando ao Senhor esta dádiva, que é esse templo, esse lugar que o Senhor preparou e abençoou. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Louvo a Deus por essa grande conquista que o Senhor proporcionou aqui à Igreja Núclea, a esta comunidade. Louvo a Deus pelos pastores desta comunidade, pastor Rubens, pastora Débora, que nós temos o privilégio de desfrutar da sua amizade, do seu carinho. Louvo a Deus por cada um de vocês que fazem parte desse ministério, desta igreja, pelos obreiros dessa casa, pelos pastores, por todos vocês. Louvo a Deus pela Igreja Novo Tempo, que nos acompanha, que está aqui hoje parte dela. Que Deus abençoe vocês que aqui estão também. E muito privilegiado e honrado por estar aqui nesse altar. Hoje parece que o primeiro culto oficial, né, depois da mudança. E o pastor Rubens nos confiou de podermos estar aqui. Louvo a Deus. Louvo a Deus por vocês que têm nos ajudado em oração, pela vida da minha esposa, que hoje se encontra 42 dias internada por conta de um acidente doméstico. Louvo a Deus por poder contar com vocês. Louvo a Deus por todas as coisas que o Senhor tem feito, por todas as coisas. Louvo a Deus pelas famílias, porque a família, queridos, é nesses momentos que a gente vive mais difícil, é que a gente vem ver os verdadeiros valores. Os valores ressaltam, né, naquilo que a gente tem como melhor, que a gente tem como mais precioso. Então, louvo a Deus pela família, pelas famílias aqui reunidas. Valorize os seus familiares, valorize a sua liderança, a igreja, a liderança da igreja. Valorize os irmãos e as irmãs que estão ao seu lado sempre. Isso são coisas que são prioridades, querido. Eu esses dias falei lá em Carapicuíba que tem muitas coisas que são necessárias. Então, muitas coisas são necessárias. O trabalho é necessário. Você ganhar dinheiro é necessário. Nós estamos vivendo no capitalismo. Muitas coisas são necessárias, mas tem coisas que são prioridade. Então, não permita que as coisas necessárias tomem o lugar das prioridades. Nós buscarmos a Deus, amarmos a Deus, cuidar da nossa família, isso são prioridades que não pode ser mudado de lugar. Ela tem sempre que estar no lugar mais alto da nossa vida. Então, cuide da sua família. E outro dia o Senhor também nos deu uma palavra acerca de cuidar da família. Como que nós podemos cuidar da nossa família da melhor forma? Quando nós amamos a Deus, quando nós nos amamos a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa força, nós então estamos cuidando da nossa família. Então é isso. Deus abençoe a todos vocês. Um privilégio, uma honra, pastor Márcio, pastor, os pastores dessa igreja. Uma honra de poder estar aqui com os irmãos. Eu vou fazer, pastor Rubens disse assim: olha, hoje é festa, pode ficar à vontade, mas eu quero aqui ser objetivo naquilo que o Senhor nos deu. E sei que ainda tem a ceia, depois tem um almoço preparado. Então, nós vamos ser objetivo e eu tenho certeza que Deus vai falar conosco, em nome de Jesus, amém? Senhor, me emocionar aqui por algum momento, já me emocionei ali de ver essa casa aqui funcionando, a gente que acompanhou, né, de perto, e de ver tudo isso aqui estabelecido. Os irmãos estão de parabéns, né, louvo a Deus por cada detalhe desse lugar, e que Deus abençoe grandemente. Temos certeza que ainda tem muito trabalho a fazer e que o Senhor vai dar graça para que isso tudo seja complementado e o Senhor continue sendo glorificado. Amém? Eu quero compartilhar um texto da palavra de Deus lá em Josué, no capítulo 1 de Josué. Glória a Deus. Pastor Rubens e a pastora Débora estão por aí? Tá. Vem cá, família, aqui. Eu posso fazer uma oração com vocês? Por favor. Fazer aquilo que Deus gerou no nosso coração, né? Queridos, valorize a sua liderança, os pastores que têm, ama a Deus, que ama a obra do Senhor, que tem se dedicado nesta obra com fidelidade, e são pessoas que têm entregado as suas vidas, né, ao ministério. E isso, queridos, é um privilégio para a igreja, é um privilégio assim. Os irmãos que assim tem que saber valorizar, porque às vezes, queridos, a gente simplesmente quer desfrutar daquilo que Deus pode nos dar através da liderança. Mas saiba que a liderança da igreja, os pastores da igreja, passa por lutas e dificuldades como todos nós passamos. E é necessário que a igreja acompanhe e esteja junto e valorizando e honrando, porque isso, queridos, agrada a Deus. Amém? Eu gostaria que a igreja ficasse de pé e eu quero assim abençoar este casal e profetizar sobre a vida deles, né? Que o Senhor assim falou ao meu coração e tem falado ao meu coração quando Ele me convidou a estar aqui hoje. Eu assim orando a Deus e Deus gerando no meu coração que esse lugar é um lugar que vai ser a base de uma missão, né? Um lugar onde Deus vai formar e vai enviar e vai enviar e vai enviar. E provavelmente, né, vocês não vão ter ele aqui todo o tempo. Por quê? Porque Deus vai levar a lugares, né? Nós já estamos vendo aí que Deus já está multiplicando essa obra. E placa da igreja núclea, não que isso seja importante para o reino, mas através da igreja núclea, placas que vão ser colocadas em muitos lugares, e elas já estão sendo levadas a lugares longe daqui, não é? Nós temos aí sabido acerca de Sergipe, né? Sergipe, que é um lugar distante, Nordeste, e que lá já tem estabelecido uma igreja núclea, e louvado seja Deus por isso. Amém, queridos? E logo em breve, né, esses pastores aqui, eles vão ter que ir para lá, né? E nós, eu até estava falando com o pastor, falei assim: pastor, vamos fazer um encontro aqui, traz um pessoal de lá, depois nós vamos daqui para lá fazer um encontro lá. Vamos formar uma equipe aí, nós vamos lá, nós vamos misturar aí a turma aí, nós vamos lá para a glória do Senhor também. Amém, queridos? Porque vocês fazem parte do nosso coração, da nossa vida, nós temos uma aliança, e eu tenho certeza que nós vamos aí viver muitos momentos aí de alegria e de expansão no ministério para a glória do Senhor juntos, em nome de Jesus. Estenda tuas mãos para cá, em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, está aqui, Senhor, a vida, Senhor, do pastor Rubens, pastora Débora. Ó Deus, este casal que tem entregado a sua vida ao ministério, Pai. Ó Deus, é um chamado específico que o Senhor deu a eles, Senhor, para estar aqui, Pai querido. Ó Deus, estar, Senhor amado, cuidando da tua igreja, Senhor, zelando da tua igreja. Ó Deus querido, em nome de Jesus Cristo Nazareno, Pai, eu estou aqui, Senhor, como ministro, ó Deus, enviado por Ti, Senhor, nesta terra, ó Deus, para abençoar este casal, ó Deus, e profetizar sobre a vida deles, Pai. Eu profetizo, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que a obra, Senhor, que o Senhor tem, Pai, já preparada para as suas vidas, eles vão, Senhor, avançar e vão trilhar, Senhor, ó Deus querido, e vão viver, Senhor, este sobrenatural, Pai, e aonde quer que eles forem, meu Deus, ó Deus querido, em nome de Jesus, seu nome seja glorificado, exaltado, Senhor, ó Deus, e vidas sejam ganhas e multiplicadas, Senhor, para a glória do teu nome, Pai. Eu os abençoo e declaro os abençoados, Senhor, frutíferos na tua obra, Pai, em nome de Jesus, Senhor. A vida da Valentina, Pai, em nome de Jesus, toma em tuas mãos a tua filha, Pai. Eu abençoo toda a geração, Pai querido, do teu filho, netos, bisnetos, tataranetos e todos aqueles que virão após si, Pai. Ó Deus, eu já os consagro, Senhor, sejam homens e mulheres que amem ao Senhor, ó Deus querido, acima de tudo, Pai, e sejam, Senhor, espontâneo em te servir e fazer a tua obra, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aplauda o Senhor, porque Ele é bom. Glória a Deus. Amém, queridos. Glória a Deus. Agradeço a Deus pela minha família, né? Minha fiota, meu fião, meus netos, minha filha adotiva e o meu filho adotivo. Glória a Deus. Deus abençoe. Diz assim a palavra de Deus, Josué 1. Josué, capítulo 1. Glória a Deus. Aqui alto, né? Fica aqui em cima, aqui dá para ver tudo, dá para ver até se alguém está dormindo aqui, né? Glória a Deus. E eu aqui de terno e gravata, sempre muito formal, né? Eu fico meio assim. Acho que eu tenho que me modernizar mais um pouquinho, pastor. Eu uso porque eu gosto também, queridos. Amém? Posso ler? Então diz assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto, dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vo-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos Eteus e até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidados de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Até aqui. Nós já oramos. E eu quero falar um pouco desse texto. Pastor Joel, preciso ir lá naquela chácara. Diz assim: Deus gerou no meu coração, né, há já alguns dias, sobre o tema que eu iria falar aqui, que é da promessa à conquista, existe um percurso, um caminho a percorrer. Da promessa à conquista, existe um caminho a percorrer. Então, queridos, todos nós conhecemos a história do povo de Israel, ou seja, pelo menos eu acredito que todos conhecem. Bom, só para refrescar a nossa memória, nós vamos aqui rapidamente falar, introduzir com isso. Amém? Os irmãos sabem que o povo de Israel, que desceu ao Egito no período que José era governador, e ali em 70 homens, né, ainda Jacó vivo, eles cresceram e multiplicaram-se naquele lugar. E quando o faraó, que morreu, que conhecia José e todos aqueles descendentes, eles foram escravizados pelos faraós posteriores. E ali eles ficaram durante quase 430 anos. E Deus, por sua vez, tinha uma promessa. E a promessa era de introduzi-los em uma terra que mana leite e mel. Uma terra que se chamava Canaã, uma terra que Deus prometera aos seus filhos. Mas aquela geração, aquelas gerações só tinham uma promessa e nada mais que isto. Porém, Deus, então, ao seu tempo, levantou Moisés para libertar aquele povo ali do Egito. E com mão forte, poderosa, e com sinais e prodígios, o Senhor os libertou, usando as mãos de Moisés. E ao libertá-los, eles tinham um caminho a percorrer até aquela cidade, aquele lugar que Deus prometera. E eles então saíram caminho afora, e havia um mar pela frente, havia um deserto pela frente, e eles peregrinaram, apesar de serem 500 quilômetros mais ou menos que separava Israel ou Canaã do Egito, eles peregrinaram durante 40 anos naquele deserto. Enfim, chegaram agora à fronteira. Só que Moisés havia morrido. Moisés, o Senhor o levara. E agora Josué estava com a responsabilidade de atravessar o Rio Jordão e de introduzir aquele povo àquela terra que era a terra da promessa. E Josué, por sua vez, estava ali cabisbaixo, estava ali, temeroso no seu coração. E aí o Senhor vem a ele, o Senhor se aproxima de Josué, e ele que estava desanimado. Eu digo desanimado porque ninguém fala para outra pessoa para ser forte e corajoso por 3 vezes, não é verdade? A não ser que este se encontra desanimado ou talvez acomodado. Mas Deus então, por sua vez, diz a Moisés: ser forte e corajoso, você vai introduzir esse povo nesta terra. Então, ele, falando com Josué acerca disto, né, acerca de ser forte e corajoso, fazendo as promessas, renovando as promessas a ele e tal, e Josué então faz aquele povo atravessar a fronteira e ali então começar a conquistar as terras de Canaã. Por quê? Conquistar? porque as terras de Canaã estavam possuídas de pessoas inimigas, de pessoas que estavam ali há muito tempo, mas que soberanamente Deus havia dado já ao povo de Israel. E eles então precisavam batalhar e conquistar. É curioso, queridos, que enquanto eles estavam no deserto, enquanto eles peregrinaram durante 40 anos, Deus fez milagres, supriu a vida deles com pão, supriu a vida deles com o maná, né, no caso, com carne, com água saindo da rocha. Os seus pés, as suas roupas não envelheceram, os seus pés não incharam, e eles ficaram durante 40 anos. Imagine eu, né, com esse terno aqui, daqui a 40 anos, e ele está do mesmo jeito. Então, é mais ou menos assim, né, é o que aconteceu com o povo de Israel. Por quê? Porque os milagres, queridos, eles ainda tinham aquela mentalidade de escravidão, tanto é que eles desejaram voltar para o Egito. Mas os milagres que Deus fez foi para que eles permanecessem e ultrapassassem aquele período difícil e fizessem aquele caminho. Quando eles entram, só aqui um adendo, né? Quando eles entram na terra de Canaã, os milagres, a primeira coisa que parou foi os milagres. Não caiu mais maná, não teve mais água da rocha, não teve mais codornizes, não. Os milagres pararam, porque agora eles estavam entrando na terra prometida, e eles agora eram uma geração nova, uma geração que tinha uma mentalidade de filho, uma geração que tinha uma mentalidade de filho, uma geração que tinha uma mentalidade de filho. A mentalidade de escravo havia ficado para trás. A mentalidade de escravo precisa de milagre para sobreviver o caminho, mas a mentalidade de filho não precisa de milagre para sobreviver o caminho, porque ele é o milagre aonde ele for e onde ele estiver. Aleluia. Glória a Deus. Interessante, né? E então Deus nos deu esse texto, e depois vim assim a associar, não é, com a igreja núclea, porque Moisés havia sido morto, né? E aqui nós temos uma pequena semelhança. Pastor Orides, que fundou esta igreja com todo amor e carinho, que trouxe e que junto com os irmãos, eles conquistaram e eles levantaram esse lugar, e ele, por sua vez, Deus agradou em levá-lo para si, levou para si. Mas o Senhor agora deu ao pastor Rubens e pastora Débora a responsabilidade de liderança dessa igreja, de liderança deste ministério. E essa liderança, queridos, é uma liderança difícil, é algo pesado, é algo que traz sim preocupação, que traz sim, algum momento, até mesmo bate no coração algum tipo de desânimo. Mas o Senhor fortaleceu aqui os seus líderes, juntamente com esta igreja, juntamente com aqueles que o acompanham. Muitos talvez ficaram pelo caminho, mas há aqui um remanescente que Deus trouxe junto, que Deus conservou, e hoje vocês estão vivendo esta promessa, porque lá atrás havia uma promessa da parte de Deus para vocês, para a igreja núclea, para esta comunidade. Olha, a promessa com certeza foi feita no coração do pastor Orides, da liderança, né, de ter um lugar, de ter um espaço físico para congregar. E essa promessa, ela ardeu no coração. Moisés não conseguiu entrar, apesar de ver e contemplar a terra de Canaã. O pastor Orides hoje não está aqui, mas nós estamos aqui vivendo esta promessa, aleluia, através da liderança dessa igreja e daqueles que aqui ficaram. Então, veja que há uma semelhança, né? Há uma semelhança. Nós louvamos a Deus por este tempo e por esta promessa e por esta conquista. As promessas de Deus são irrefutáveis. As promessas de Deus são irrefutáveis. Queridos, Deus é soberano e zeloso para cumprir suas promessas. Ele é soberano e é zeloso. E as promessas do Senhor, quando o Senhor traz uma promessa ao coração de alguém, né, Ele com certeza cumprirá as promessas. E Ele é soberano, queridos. E as suas promessas, elas não dependem de simplesmente da nossa vontade, mas é a vontade de Deus que sempre prevalece. Veja que Deus fez lá no Éden, já lá no Éden, as promessas, né? Ele fez a promessa no Éden a Adão e a Eva, e que se cumpriu na queda do homem. Isso foi uma promessa. Olha, se comer, certamente morrerás. E ele, então, se cumpriu lá no Éden esta promessa. Mas já na sentença da parte de Deus a Adão e Eva, Deus faz uma outra promessa em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Ele diz assim: olha, ó, vai nascer um vindo da mulher que pisará na cabeça da serpente. E nós vimos que Jesus Cristo veio posteriormente e a promessa se cumpriu, e a serpente feriu o seu calcanhar, mas ele pisou na cabeça da serpente, aleluia. Ele fez as promessas, fez a promessa a Abraão, fez a promessa aos seus descendentes, cumpriu todas elas. Deus é um Deus de promessa, que faz a promessa a mim, faz a promessa a você, fez promessas aqui à Igreja Núclea, fez promessas à Igreja Novo Tempo, fez promessa a particularmente, fez promessas a você, fez promessas a mim, e Ele cumpriu as promessas, Ele vai cumprir as promessas, e hoje Ele está cumprindo as promessas que já fez e nós contemplamos no dia de hoje, aleluia. E louvamos a Deus por isso. Quem tem promessa de Deus aí, levanta a mão, deixa eu ver. Glória a Deus. Todos nós temos, né? As promessas de Deus realmente são irrefutáveis, são incontestáveis. Deus é um Deus de promessa. Agora, entre a promessa e a conquista, queridos, existem algumas dificuldades. E a primeira coisa que eu quero falar com vocês, assim na sequência das dificuldades, é o tempo, não é? É o tempo, existe o tempo. De Gênesis 3:15 até o cumprimento, até Jesus Cristo, levou séculos, séculos. Jesus Cristo veio lá na frente, séculos depois, e Ele cumpriu a promessa. A promessa de Deus foi cumprida. De Abraão, queridos, a palavra de Deus lá em Hebreus fala que ele morreu crendo, contemplando as promessas do Senhor, contemplando uma nova Jerusalém, uma cidade celestial. De Israel, queridos, da saída de Israel do Egito até Canaã, foram 40 anos que se passaram. É claro que poderia ter sido, eles poderiam ter entrado em Israel ou na terra de Canaã depois de 40 até uns 60 dias, que era o período do percurso, mas aprouve a Deus deixá-los no deserto por 40 anos, Por quê? Porque Deus tinha um processo a fazer com eles no caminho. Tinha um processo. Então, é interessante esta parte do processo, né? Eles poderiam ter entrado? Poderiam. Não é? Poderiam, se eles realmente acreditassem e crescem. Mas Deus permitiu que eles ficassem ali, porque não creram, os espias não creram, e eles por 40 dias espiaram a terra, está lá em Números, não é? No capítulo 13, e eles então, Deus os sentenciou a ficar mais 40 anos na terra. Por quê? Porque não estavam prontos para viver a promessa. Então, queridos, não atropele o quê? Não atropele os processos, porque quando nós atropelamos os processos, é perigoso se você atropela os processos, ou seja, o tempo, o período para que estas promessas se cumpram na sua vida, você vai estar talvez comendo um fruto verde. Veja, por exemplo, uma árvore, né? Uma árvore quando é plantada, ela começa a brotar, começa a crescer, a gente vai lá e rega esta planta, ela vai crescendo, para ela crescer e ser frondosa, tem que robustecer, tem que ter raízes profundas, o seu caule, ele tem que engrossar, tem que ficar muito forte. Para quê? Para suportar o peso das folhas e dos galhos. Agora, imagine se essa árvore cresce de uma vez e já lá em cima, sem ter um caule, sem ter raiz, certamente ela vai cair. Lembra-se de Davi? Davi, Deus fez uma promessa, ungiu ele, a rei de Israel, substituto ao rei Saul. E foi lá na casa de Jessé e ungiu aquele menino. Mas existia um tempo, um período de tempo, até ele assumir este tempo, ou viver esta promessa que Deus tinha lhe feito. Ele poderia, na sua perseguição, quando Saul o perseguiu e o tentou matá-lo, ele teve oportunidade, duas oportunidades a saber, de ir lá e matar Saul e assumir o reino. Teve. Mas ele não o fez. Por quê? Porque não era o tempo dele assumir o reino. Ainda não era o tempo. Ele era o rei dado por Deus, mas Saul ainda reinava. E ele então esperou o processo, e o processo dolorido, o processo difícil, ele teve que fugir várias vezes, ele teve que se refugiar entre os filisteus, ele teve que ficar, trazer sua família junto de si, enfim, o processo foi difícil, mas ele permaneceu, ele passou por todo aquele processo, e lá na frente, depois de muitos anos, é que o Senhor o colocou no trono para reinar. Aí ele já estava capacitado, aí ele já estava com a sua mentalidade de rei, mas não de soberbo, mas de submisso a Deus. Aí então ele estava pronto para governar Israel. Então, existiu um tempo, não é? Da promessa de Deus, até vocês viverem essa promessa no dia de hoje, existia um tempo, um período a ser respeitado. Então esse período, muitas vezes, não é? A gente acha que é difícil, que está demorando, que poderia ser mais rápido, mas Deus, a palavra de Deus fala que os seus pensamentos são mais altos do que os nossos pensamentos, os seus caminhos são mais sublimes, são mais soberanos do que os nossos caminhos, aleluia, e Ele é soberano para saber o momento certo de entregar a promessa nas nossas mãos, aleluia. Existe um tempo, respeite o processo. E neste processo, querido, neste caminho, da promessa ao caminho, existem dificuldades. Dificuldades. Quanto foram as barreiras que Israel enfrentou? Mar pela frente, um deserto. Um deserto pela frente, né? escassez de água, serpentes, rebeliões entre eles, muitas coisas aconteceram. Josué tinha agora o rio Jordão, mas quando ele passasse o rio Jordão, tinha pela frente o quê? Jericó, uma cidade fortificada, tinha as nações inimigas. Davi foi perseguido, teve que fugir. José, ele passou por períodos difíceis, foi preso, foi vendido pelos seus próprios irmãos, foi vendido depois ao Egito, foi preso, ficou um período de tempo preso, enfim, os processos que José passou. Quantas barreiras nessa obra, querido? Quantas barreiras, quantas dificuldades, né? Eu acompanhei um pouco, documentação, vai, vem, é reprovado, traz de volta, quantas dificuldades, quantas barreiras, né? Com a empreiteira, e recebe o dinheiro, e nada de começar a obra, e uma dificuldade, uma preocupação, será que vão fazer, e joelho no chão, e oração, e comunhão com Deus, e choro, e as dificuldades da execução da obra. E entre outras coisas, o dinheiro que vai se acabando, porque a obra é assim mesmo, as dificuldades maior, queridos, que todas as dificuldades foram grandes. Por quê? Porque há dificuldade no caminho da promessa, há lutas, há dificuldades. O caminho não é plano, o caminho tem os seus vales, o caminho tem os morros, o caminho tem as pedras. Então foram muitas as dificuldades, mas deixa eu te dizer uma coisa, mais dificuldade maior teve Jesus Cristo no caminho. Jesus Cristo, ele enfrentou a rejeição da sua própria família, enfrentou a rejeição dos religiosos. Jesus Cristo enfrentou, tinha um Judas Iscariotes pela sua frente. Jesus Cristo tinha uma cruz que tinha que passar, tinha um Getsêmani, onde precisava ali suar sangue, onde ele precisava com choro, lá em Hebreus fala que com choro ele então aprendeu a obedecer. Então, queridos, Jesus passou as aflições mais terríveis. Por quê? Porque existia uma promessa lá no Gênesis, renovada lá em Zacarias: olha, um filho se vos deu, sim, vai te dar um libertador de Israel. E lá renovada lá em Isaías novamente, e são renovadas e renovadas, mas lá daquela promessa até a conclusão da promessa tinha um tempo a percorrer, tinha um tempo determinado. E quando o tempo chegou, e quando a promessa começou a se cumprir, tinha um caminho a percorrer, e esse caminho foi caminho difícil, foi caminho de dor, foi caminho de aflição. Os pecados, o meu pecado, o seu pecado, ele sofreu o peso do pecado sobre os seus ombros. A Bíblia diz que ele foi moído pelas nossas transgressões. Ele era o mais desprezível de todos os homens. Jesus Cristo estava passando pelo processo que tinha que passar para atingir e chegar, e nós vivemos a obra da salvação eterna, aleluia, e nós vivemos esse tempo que nós estamos aqui no dia de hoje. Agora, nós temos que fazer a nossa parte da conquista. E o desânimo e o comodismo precisa ser combatido. Josué, querido, se encontrava triste, assustado, com a responsabilidade, desanimado. Josué, por 3 vezes, foi encorajado por Deus, versículos 6, 7 e 9. Ser forte e corajoso, ser forte e corajoso, ser forte e corajoso. Quantas vezes, queridos, nós olhamos o que está para fazer, o que está por vir, o peso da responsabilidade. Imagine, né, eu me lembro, pastor Rubens, quando eu o conheci, ele estava ali, vivendo esse momento, um peso da responsabilidade, a dificuldade. ele talvez olhava para o ministério, olhava para o chamado, e ele disse assim: acho que Deus se enganou, acho que eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. Não é isso que aconteceu? Sim, é isso que acontece muitas vezes com a gente. E as lutas, os gigantes pela frente, muitas vezes bate o desânimo, bate o desânimo. E quando o desânimo vem, vem junto o comodismo. Nós nos acomodamos. Tá bom aqui. Agora nós já conquistamos parte da terra de Canaã. Afinal, Josué já estava vivendo uma parte da conquista além do Jordão. A primeira parte das terras que eles conquistaram. E Josué estava cabisbaixo: vamos dividir essa terra entre nós. Que tá bom, perto do rio, tá tudo certo, dá para nos acomodar. E vamos viver aqui, para que nós enfrentarmos os gigantes? E outra, eu não tenho essa capacidade de liderar para esta conquista. Talvez ele estava vivendo isso. Mas vem o Senhor e o Senhor disse assim: não, você ser forte e corajoso. Se levanta, Josué. Se levanta para esta batalha. Foi o que o Senhor fez com o pastor Rubens na época que ele estava assumindo este ministério. Olha, você, eu te chamei, é eu é quem te fortaleço, é eu é quem te capacito, é eu é quem te dou a essa obra nas tuas mãos. Tão somente, ser forte e corajoso, porque você vai fazer este povo herdar a promessa, aleluia. Você vai liderá-los, Josué. Você vai à frente, Josué. Você foi chamado, Josué. Você foi separado, Josué. E eu vou te capacitar, Josué. Tão somente, faz a sua parte. Se levanta e dá o primeiro passo. Põe o pé no Jordão. Fala para os sacerdotes o pé no Jordão, e abrir o Jordão, é eu é quem abro, aleluia, é eu é quem faço, porque é assim, meu irmão, nós fazemos o que nós podemos fazer, aquilo que Deus manda, e aquilo que nós não podemos e não conseguimos, e só a alçada de Deus está, tem, pode fazer, é Ele é quem faz, o Jordão é Ele é quem abre, aleluia, e você vai passar este rio aos pés enxutos até chegar do outro lado. Então, talvez vocês podem dizer: vamos ficar aqui, ir além para quê? Porque dá dor de cabeça, né? É problema, é muito mais problema, é multiplicar os problemas. Ir além para quê? Estamos bem, estamos bem. Não, meus irmãos, Deus nos chamou para cumprir um propósito, e isto que vocês estão vivendo é o começo, aleluia, é o começo, simplesmente esse período é um começo. E qual é o propósito? Qual é o maior propósito de Deus para a igreja do Senhor nesta terra? 1 Pedro 2,9 responde, diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Olha o propósito: a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Qual é o propósito? Qual é o propósito do Senhor os santificar, o Senhor os separar, de o Senhor levantar vocês neste bairro, nesta cidade, lá em Sergipe, onde quer que for, vocês colocarem a planta de vossos pés? O propósito é proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A proclamar-lhes as virtudes, amor, virtudes, amor, amor e graça de Deus, são as virtudes, amor e a graça de Deus e a salvação eterna. Proclamar as virtudes daquele que vos chamou para estar, aleluia, para trouxe-os das trevas para a sua maravilhosa luz. Este é o propósito. Lutar é necessário, querido. Então, proclamar as virtudes. Jesus disse assim: tende bom ânimo. O Senhor disse a Josué: levanta, vai em frente. O Senhor disse: tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Nós temos que ter bom ânimo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. E Deus já tem dado a vocês uma filha lá no Sergipe, aleluia. Tende bom ânimo. Tende bom ânimo. O Senhor já está, vocês já estão dando fruto, aleluia, lá em Sergipe. E vai ser em Sergipe, vai ser no Ceará, vai ser em todos os lugares da terra. O Senhor tem propósito para a sua igreja, para proclamar as virtudes do Senhor, aleluia. Agora, lutar é necessário, queridos. Lutar é necessário. O inimigo não vai entregar sem resistir. Por maior que seja o inimigo, ou menor, vai exigir de nós lutas. Quantas batalhas travadas por Josué para tomar posse da promessa? Quantas lutas foram travadas por vocês? Quantas lutas? Joelhos no chão, choro. Inimigo, o inimigo hoje não é literalmente pessoas, é diferente. Quantas batalhas tivemos pelo caminho, enfrentamos gigantes na nossa mente, no nosso interior, no nosso exterior, contra os interesses da carne, quanto esforço que foi feito para que vocês permanecessem, para que vocês avançassem, quantos esforços. Deus havia feito uma promessa a mim, uma certa feita, de prosperidade. E só que da promessa à conquista, houve um tempo, um período que eu não entendia, que eu achava que iria vir mais rápido, mas houve um período. E você sabe, irmãos, que Deus, até mesmo todas as reservas que eu tinha, Deus tirou de mim. Porque eu tive um acidente nesse período. E esse acidente, eu acabei não tendo nenhum recurso, né? E a família com filhos pequenos. E ali foi tirado tudo de mim. Eu não entendia. Mas eu tinha uma promessa da parte de Deus. E teve momentos difíceis, difíceis mesmo. Mas eu tinha uma promessa da parte de Deus. E aí, queridos, veio assim, esse período, quando foi se concretizando, passando, portas se abriram. Mas quando a porta se abriu, eu precisei lutar, precisei trabalhar, precisei dar meus passos de fé. Precisei ir em frente. Quanta luta, quanta dificuldade, quanto choro muitas vezes, quanto choro, não é? Quantas lutas travadas, mas as lutas e as batalhas que foram travadas é que nos levou à conquista. Então, deixa eu falar uma coisa para você: se você tem promessa da parte de Deus, aguarde o tempo de Deus. Agora, não permita que o tempo de Deus na sua vida passe, que essa oportunidade passe, sem você assumir esta promessa. Assuma a promessa, porque vai ter dificuldade, vai ter luta. Tinha momento que eu dizia assim: olha, não, acho que não está certo isso, não é isso, não é exatamente isso que eu estou pensando. E não era mesmo o que eu estava pensando, era aquilo que Deus estava pensando, porque aquilo que o Senhor tirou, falou assim: eu vou tirar, vou deixar você a zero, para saber que quem faz sou eu, quem levanta sou eu, quem prospera sou eu, quem coloca lá em cima sou eu, aleluia. E assim, queridos, é aqui, quantas lutas, dificuldades, quanto choro, joelho no chão, mas quantos gigantes a serem enfrentados. Mas o Senhor deu a vitória. Por quê? Porque houve luta, houve batalha. Eu vim aqui, o pastor Rubens com o joelho aqui, todo doendo aqui, lá em cima do andame. Falei: meu, o que você está fazendo aí em cima? Não, eu estou aqui porque tem que ser feito esse negócio aqui. Deus prometeu, mas Deus não vai vir lá do céu, vai pintar aqui o forro aqui. É nós que tem que fazer, entendeu? Deus não vai vir lá do céu para colocar a mão na massa aqui. Não, é os irmãos que tem que fazer. Deus não vai pegar você e trasladar lá para Sergipe, te levar lá para ajudar os irmãos lá. Não, é você que tem que decidir sair do seu comodismo e ir tomar um ônibus e ir até lá, aleluia, e fazer a sua parte. E Deus vai fazer a parte dele em nome de Jesus. Assim, queridos, as terras que estavam ali à frente era a terra que emanava leite e mel, mas tinha gigante, tinha um Jericó, tinha um muro que separava ali Jericó, o povo de lá de dentro do lado de fora. Mas eles decidiram obedecer, eles decidiram ir em frente, fazerem a sua parte. E quando os muros caíram, queridos, o povo de os soldados de Jericó não foi se entregando, não. E soldados de Israel que foi lá, que destruiu, que os prendeu, que os decapitou, enfim, foi isso que eles fizeram. E existem muros e barreiras espiritual, querido, na igreja, e nós temos que andar em obediência e na direção que Deus enviar e mandar. E quando os muros caírem, você tem que ir lá, você tem que destruir o inimigo, você tem que pôr esse vício abaixo, você tem que pôr essa vontade sua carnal abaixo, você tem que aniquilar os seus desejos, aquilo que não provém de Deus, você tem que colocar os inimigos abaixo, passar ao fio da espada, aleluia, e tomar eles como despojo e colocar diante de Deus. É assim, não é fácil, queridos. A batalha é travada constantemente, é travada, meus irmãos. Estou vivendo esse momento difícil. Não quero muito falar porque eu fico um pouco emocionado. Depois, às vezes eu não controlo minhas emoções. Um momento difícil. Mas quantas são as batalhas travadas? Em casa, no quarto. Agora minha casa é grande. Aí ficou só eu, o gato e os cachorros, né? Então, chego lá e as batalhas são travadas. Dúvidas, coisas que passam pela cabeça, pelo coração. E aí, queridos, as nossas armas espiritual têm que estar sempre pronta. Aí eu dobro os meus joelhos e falo: Senhor, o Senhor me deu, o Senhor pode tirar a qualquer momento, e ainda assim eu louvo o Senhor pode levantar ela, o Senhor pode me devolver ela junto de mim, andando ou sem andar, e se eu tiver que cuidar dela, eu vou cuidar, e ainda assim louvarei ao Senhor em todo o tempo da minha vida, aleluia, em todo o tempo da minha vida, louvarei ao Senhor, aleluia, louvarei. Jesus, ele enfrentou e ele não desistiu nenhum tempo, por nenhum momento. Ele sabia que ia passar pela cruz, ele sabia que o que tinha para ele como homem era humilhação, era dor, era choro, era dificuldade. Ele sabia que o que tinha para ele, queridos, era chicote nas mãos dos algozes, que tinha para ele à frente era uma sepultura. Ele sabia de tudo isso. Mas ele diz assim: olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Aí ele diz assim: eu venci o mundo. Jesus disse assim, não é eu aqui, Jesus disse, eu venci o mundo. Mas deixa eu te falar, tem um texto da palavra de Deus que diz assim: nós em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Aleluia! Nós em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Por quê? Porque Ele venceu o mundo. Ele não desistiu por nenhum momento, apesar da sua carne querer e desejar. Ele disse assim: afasta de mim este cálice, afasta de mim o cálice da morte, a cálice da dor, eu não quero passar por isso, mas seja feita a tua vontade. Aleluia. E aí ele diz: eu venci o mundo, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo. O que mais direi eu? Da promessa à conquista, há um caminho a percorrer. Seja forte e corajoso, porque eu sou contigo, Josué. Eu sou contigo, Igreja Nuclear. Eu sou contigo, Igreja Novo Tempo. Eu sou contigo, Igreja. Eu sou contigo, irmãos. Eu sou contigo. O Senhor disse, tão simplesmente, seja forte e corajoso, para fazerdes tudo conforme eu te falei. Aleluia. E bem serás bem sucedido. Tão somente faça, vá em frente. Porque, queridos, da promessa à conquista dessa promessa, há um caminho a percorrer. Há dificuldades, há lutas, e exige de nós esforço, empenho. Empenho exige de nós, porque a nossa terra prometida, ela não é mais um lugar, um espaço físico, mas um lugar espiritual. E neste caminho existem tantas dificuldades e lutas, e é importante nós nos lembrarmos aquilo que Jesus disse: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aleluia. Aquele que perseverar até o fim. Então, queridos, aconteça o que acontecer, persevere, fica firme, vá em frente, lute, batalhe, em nome de Jesus Cristo. Submeta os inimigos que se levantam contra você, porque o Senhor é contigo. Faz o que você tem que fazer. Aleluia. E aí o Senhor vai fazer o que é para Ele fazer. Mar vermelho Ele abre, rio Jordão Ele abre, água da rocha Ele faz sair, maná do céu Ele faz cair, muralhas de Jericó Ele põe abaixo. Mas a sua parte é batalhar, lutar e despojar daquilo que Deus está lhes dando, em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês, queridos, grandemente. É o desejo do meu coração que vocês multipliquem, que vocês sejam uma grande nação nas mãos do Senhor. Sejam uma grande nação. E que não só vocês, mas seus netos, a sua descendência, venham se lembrar deste tempo que vocês estão vivendo. Venham olhar para trás e dizer assim: eu estou aqui por causa do meu pai, por causa da minha mãe, por causa do meu avô, por causa da minha avó, eu estou aqui, aleluia, porque Ele já me consagrou ao Senhor desde lá de trás, aleluia, desde lá da garagem. O Senhor já estava, os descendentes do Senhor já estava colocando a sua descendência nas mãos do Senhor, e que eles vinham lá na frente, olhar para trás, dizer assim: meu pai e minha mãe, meus avós, meus bisavós eram homens de Deus que batalharam para entrar na terra prometida, e hoje é a minha vez de batalhar. Que Deus abençoe grandemente vocês, queridos. Que o Senhor, que vocês cresçam abundantemente. Não fuja da batalha. Não fuja da batalha. Vai em frente. Fica firme, queridos. Porque as promessas a ser conquistada é debaixo de luta, é debaixo de choro, é debaixo de muitas vezes de momentos difíceis. Difíceis, não é de viver. Mas que o Senhor é aquele que nos dá força e nós vamos indo em frente. Em nome de Jesus, amém? Até o dia final, para a glória do Senhor. Aleluia. Aplauda o Senhor, porque Ele é bom. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.